Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Depois que a pesquisa Genial Quest mostrou empate técnico entre Lula e Bolsonaro em São Paulo, vem o recorte de Minas Gerais. No estado mineiro, Lula lidera com 42% das intenções de voto e Bolsonaro 33%. No entanto, a vantagem do petista vem caindo, recuou de 18 para 9 pontos em apenas um mês. Josias de Souza fala sobre as pesquisas eleitorais.
Além de degustar essa alta no índice de intenção de votos, o Bolsonaro está saboreando também a subida da taxa de avaliação, de aprovação do seu governo. No mês passado, a reprovação do governo Bolsonaro entre os mineiros era de 46%, despencou para 39%. A aprovação subiu em um mês de 29% para 34%. A imagem do Bolsonaro melhorou praticamente em todos os segmentos, sobretudo entre os clientes do Auxílio Brasil. Quer dizer, em julho, o Lula estava prevalecendo sobre o Bolsonaro entre os beneficiários do antigo Bolsa Família por 60% a 16%. Essa vantagem caiu de 44 pontos para 25 pontos. Agora, o Lula continua na frente entre os mais pobres, entre os beneficiários do Auxílio Brasil, mas ele vence agora por 53 a 25%. Diferença era de 44 pontos, caiu para 25 pontos.
A carta em defesa da democracia ultrapassou 1 milhão de assinaturas após as manifestações realizadas ontem. O ato público no Largo de São Francisco, em São Paulo, reuniu diversos grupos civis a favor da defesa do sistema eleitoral, levando a comparações com o movimento Diretas Já. O presidente Jair Bolsonaro comentou que mais importante foi a queda do diesel, após o governo anunciar um novo corte no combustível, e que a Carta da Democracia é a Constituição. E quem fala a respeito desse 11 de agosto e a repercussão com o presidente Jair Bolsonaro é o nosso colunista de política, Josias de Souza.
Ele está muito certo quando diz que a Carta Constitucional é a mais importante do país. E é justamente porque esta carta está sendo aviltada por ele que setores diferentes da sociedade se reuniram para elaborar dois manifestos em defesa da democracia. O presidente não é mencionado nesses manifestos, o nome dele não é mencionado, mas não precisa, porque ele veste todas as carapuças. E, ao dizer que esses manifestos, que reúnem, insisto, setores pluripartidários, interraciais, setores do capital e do trabalho, da academia, da ciência, setores de todas, representativos de toda a sociedade, quando compara esses manifestos a papel higiênico, o presidente comprova a necessidade dos manifestos. Esse dia 11 de agosto de 2022, ele já desceu ao verbete da enciclopédia como a data em que a sociedade brasileira ergueu barricadas contra o golpismo do Bolsonaro.
E no exterior, qual foi a repercussão da Carta à Democracia? E como o mundo entende a democracia no Brasil? Jamil Chad, nosso colunista, conversa conosco diretamente de Genebra, na Suíça.
Sim, teve repercussão na imprensa internacional. Inclusive, hoje, um jornal francês traz na capa o debate sobre a democracia brasileira já. Ou seja, o Brasil, pouco a pouco, vai entrando, eu diria, no radar do que vai ser provavelmente o epicentro do debate sobre a democracia no mundo. Na parte diplomática, na parte política, já faz parte. E ontem, por exemplo, os atos em São Paulo e no resto do Brasil foram recebidos por diplomatas, por governos estrangeiros, com um certo alívio. Alívio pelo seguinte: os países estrangeiros, as democracias, sabem que, claro, podem ter algum papel em fazer algum tipo de pressão, fazer alguma gritaria, mas se não houver uma reação doméstica, nada pode ser feito.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os julgamentos de Alexandre de Moraes envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. O pedido de vistas foi feito no início dessa madrugada, quando os ministros começariam a julgar os recursos. O julgamento de 20 recursos, que seriam analisados pelos ministros da corte a partir desta sexta-feira em inquéritos, como os da fake news e dos atos violentos de 7 de setembro. Esses recursos são referentes a decisões que o ministro Alexandre de Moraes tomou nessas investigações. A maioria deles estava sob sigilo e foi levada para avaliação dos 11 integrantes do tribunal. O presidente Jair Bolsonaro é um dos investigados no inquérito. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que não é verdade que os bancos perdem dinheiro com o Pix. O presidente Jair Bolsonaro criticou os bancos nas últimas semanas, afirmando que as instituições financeiras perdiam o dinheiro com o Pix e, por isso, assinaram o manifesto pela democracia por meio da Febraban. De acordo com Campos Neto, as instituições financeiras participaram do desenvolvimento da ferramenta de pagamento. As eventuais perdas de receita nas transações, segundo ele, estão sendo compensadas pelas aberturas de novas contas bancárias e pela menor circulação de papel e moeda. O presidente do BC ressaltou ainda que o sistema financeiro está em uma fase de evolução tecnológica. Além do Pix, ele citou outras iniciativas, como o Open Finance, o Open Bank e a moeda digital. Entrou em vigor hoje a nova redução do preço do diesel anunciado pela Petrobras para as distribuidoras. O combustível passa a ser vendido por R$ 5,19 o litro, 22 centavos a menos do que o valor praticado até ontem. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e de 10% de biodiesel para a comercialização do combustível nos postos, o preço para o consumidor final vai passar de R$ 4,87 em média para R$ 4,67 por litro na bomba. Os valores da gasolina e do álcool não tiveram redução. Há uma semana, a estatal já tinha anunciado uma redução de 20 centavos no litro do diesel. Terminam hoje as inscrições para o segundo semestre do FIES. Podem se inscrever os candidatos da edição do Enem a partir de 2010, que tem obtido nota igual ou superior a 450 pontos nas provas e que não zeraram na redação. Também é necessário possuir uma renda mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. O FIES é um programa do Ministério da Educação que concede financiamento a estudantes em cursos superiores de universidades privadas. Começa hoje a edição de número 50 do Festival de Gramado, na Serra Gaúcha. Após 2 anos em formato remoto, o evento será presencial. A cerimônia será realizada no encerramento da programação, no dia 20 de agosto. O ator Marcos Palmeira será homenageado com o troféu Oscarito. A FIFA confirmou a antecipação da abertura da Copa do Mundo. O confronto entre Catar, a seleção da casa, e o Equador passou para 20 de novembro. A partida estava marcada para o dia seguinte. Com isso, faltam 100 dias para o início do Mundial. A mudança de última hora é mais uma entre as polêmicas envolvendo o torneio, que pela primeira vez será realizado entre novembro e dezembro, e não em junho, por causa do verão no país árabe. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.